nós temos nesse versículo 19 até o versículo 51, cinco manifestações, cinco testemunhos acerca de Cristo. Na semana passada, nós já olhamos e observamos que ele é superior a João Batista. Acima de um profeta. O profeta que confundiram João e perguntaram, és tu o Cristo? Ele disse, não, não sou o Cristo. És tu Elias? Também não. És tu o profeta esperado? Ele disse, não. Então quem és tu, João? Eu sou somente aquele que veio preparar o caminho de alguém muito superior. Se alguém é o Cristo, ele é acima de tudo isso. Ele é o cumprimento de tudo isso. E foi esta a mensagem da semana passada. Chegamos no versículo 20, ele confessou e não negou, não sou o Cristo. No versículo 27, eu não sou digno de desatar-lhes as correias da sandália. Se você me considera importante, João Batista era muito importante, olha que esse que está por vir é superior. Alguém que não sou digno de servi-lo. Do versículo 29 até o versículo 32, nós temos o segundo trecho, o segundo testemunho que autentica a superioridade de Cristo. É a expressão que ele é o Cordeiro de Deus, a promessa. O Cordeiro de Deus prometido. E nós vamos gastar nosso tempo hoje no versículo 29 até o 32. Olha a expressão do versículo 29. Viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A terceira parte desse testemunho, se Deus permitir, na semana que vem, nós olharemos o versículo 33 a 36, que diz que ele é o Filho de Deus, que ele é divino. No versículo 34 diz, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. A quarta mensagem, se o Senhor permitir, no versículo 37 a 42, a expressão que ele é o Messias, também prometido e esperado. No versículo 41, ele achou primeiro seu próprio irmão, o irmão de Pedro, encontrou e disse a ele, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E a quinta e última mensagem deste período, se o Senhor permite também, é a expressão de que Cristo é superior a João Batista, acima do profeta, ele é o Cordeiro prometido, ele é o Filho de Deus, portanto divino, ele é o Messias prometido, e se você pensar em qualquer outra coisa, ele é superior a tudo isso. Como se João quisesse buscar aquelas expressões que exaltasse a Cristo. Se você pensar em algo, eles se aproximaram e disseram, és tu o rei de Israel? Olha, se você acha que rei de Israel é o que se tem de superior na terra, eu sou maior do que isso. E Jesus então faz um alto testemunho dizendo, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus deu um testemunho pessoal dizendo, eu sou superior a qualquer outra coisa que você puder imaginar. Porque em verdade vos digo que até mesmo vereis os céus abertos e os anjos de Deus me servindo. Portanto, para nós retirarmos o assunto de hoje, entender de onde ele estava, nós vamos nos concentrar no versículo 29 a 32, com a expressão de que ele é o Cordeiro de Deus, a promessa. Olha comigo então capítulo 1 de João, versículo 29 até o 32, e me acompanhe na leitura. Diz assim, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. É o testemunho de João Batista ainda que João continua a relatar. De fato, João, o evangelista, concordava que João Batista era um homem muito importante, digno de confiança. E ele vai buscar, então, o testemunho dele lá. Semana passada já foi explorado um pouco sobre João Batista, e hoje nós continuamos a olhar para o testemunho dele. E devemos começar entendendo que Jesus é a grande promessa cumprida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Que tira o pecado do mundo. O que Deus quer que nós aprendamos hoje à noite? Que Jesus é tudo que nós que esperávamos. Mas também é tudo que devemos ainda esperar. Em nenhum momento da história humana, algo foi tão prometido e esperado quanto ao Messias. Nos dias de hoje, que nós conhecemos a Cristo e encontramos, nada deve ser tão esperado quanto o seu retorno. Pois ele é o Cordeiro de Deus, que soluciona de uma vez por todas os nossos problemas, os pecados. João Batista deu um testemunho autêntico em relação a ele que o João Evangelista vai se apoiar. Algumas pessoas têm uma mentalidade errada sobre João Batista, e que semana passada já começamos a explicar, e nós vamos continuar explicando este trecho, achando que João Batista fosse uma espécie de andarilho, alguém que andava sempre as fotos que nós encontramos sobre ele, é uma figura de um indivíduo com umas roupas rasgadas, velhas, sujas, com barba mal feita, todo empoeirado, andando pelo deserto, porque afinal de contas a Bíblia diz que ele comia gafanhoto e mel silvestre. E temos uma dúzia de comentaristas que vão estudar o texto e inventar coisas sobre ele e diz, está vendo? Ele era um indivíduo que não tinha dinheiro nem para comprar comida. Comia inseto, comia grilo. Agora tem algumas pessoas que já comeram gafanhoto lá em casa. O mesmo gafanhoto que João Batista comeu. Gafanhoto era um vegetal chamado kirbe, que nós temos lá em Israel. Basta pensar, basta usar um pouquinho de sua substância cromossômica para descobrir que como é que João Batista comia gafanhoto, grilo, no deserto, se não tem vegetação e o gafanhoto precisa de vegetação. Aí ele comia mel silvestre, é o mel da abelha que nós temos aqui. Como é que se tem mel de abelha no deserto se não tem flor? Não tem onde a abelha fazer a polinização, é isso mesmo? Basta pensar um pouco, então não era mel de abelha. No deserto você tem a tâmara, de onde qualquer um que mora no Oriente tenha onde retirar o melado, onde veio traduzido para nós como mel. É a tâmara que ele comia lá. E o gafanhoto é uma espécie de vegetal que tem muitas propriedades, não tem água, por isso sobrevive no deserto, e alguém poderia passar longos meses comendo apenas isso, daria o suficiente para sobreviver. E João Batista, que dedicou a sua vida à pregação, ao estudo das Escrituras, a copiar as Escrituras, ele era um erudito. Nos nossos dias, ele seria convidado a participar, talvez, da Academia Brasileira de Letras. Ele era um erudito. Muito diferente de ser um andarilho. Por isso, eles consideravam ele um homem extremamente importante. Porque ele foi um dos escolhidos, quando foi fazer o seu exame, cerca dos 11, 12 anos, para trabalhar entre os sacerdotes. Ele se recusou, porque sabia do seu ministério. Então decidiu viver na comunidade dos essênios, onde eles se isolavam da vida na cidade, na civilização, morando em algumas cavernas e cidades no deserto, e lá eles gastariam o seu tempo copiando as escrituras, ensinando e produzindo os livros, comentários acerca deles. Os rolos do Mar Morto foram encontrados em uma dessas comunidades de Qumran, onde os essênios viveram. João Batista não era um andarilho, um tolo, um lunático, um louco. Um homem sábio, respeitado. E eles chegaram até ele e perguntaram, és tu o Cristo? Ele falou, não, mas tem alguém que vem por aí que é o Cristo. Quando nós olhamos para o trecho de hoje, continuamos a respeitar o testemunho que João, o evangelista, buscou. E no versículo 29, nós temos a continuação que nos diz assim, no dia seguinte ao testemunho de João Batista, porque se você olhar no versículo anterior, no versículo 28, foi a conclusão daquele período em que os judeus foram buscá-lo. E está lá a nota, essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. É o mesmo lugar. No dia seguinte, aquele, estando no mesmo lugar, seria a ideia, João viu a Jesus. De repente ele olha e Jesus estava caminhando na sua direção e ele e seus discípulos, que o acompanhavam, e ouviu testemunhar acerca do Cristo, ele vê Jesus que vinha para ele, então ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o testemunho de João Batista que colocou aqui uma qualificação para Cristo que nenhum outro havia feito. Mas ainda é o seu testemunho. No versículo 30, ele diz, é este a favor de quem eu disse. João Batista já havia testemunhado, e semana passada nós olhamos um destes testemunhos. No versículo 31, ele disse, eu mesmo não o conhecia, mas eu agora o conheci. E por isso é que vim batizando, porque eu o conheci, porque eu sei quem ele é. Porque eu o encontrei. Versículo 32 diz, e João testemunhou, dizendo. Então, note que nós estamos olhando para o testemunho de alguém que foi respeitado, que quando olhou para o Messias, não se confundiu. Não foi enganado. Quando ele encontrou Cristo, ele disse, este é o Messias. Este é Jesus. E a sua conclusão a olhar para Jesus e interpretá-lo é a meditação de hoje à noite. Porque foi João o Batista que disse, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum outro havia dito isto. Portanto, Jesus é tudo o que esperávamos, porque no Antigo Testamento eles viveram sua vida esperando isto, e tudo o que nós devemos esperar. Se você encontrar Jesus, é isso que você deve interpretar. Eu quero olhar para os pormenores deste texto, então, com vocês. Versículo 29, nós encontramos que Jesus era a promessa escatológica. João viu isto nele. No dia seguinte, aquele episódio em que ele foi confrontado pelos judeus, viu João a Jesus que vinha para ele, e João olha e interpreta dizendo, tu és o Cordeiro Prometido. Uma visão escatológica. Aquele que desde Gênesis nós estamos esperando, aguardando. Desde quando o pecado está reinando, o pecado está ceifando, dominando, escravizando. Alguém, um libertador, precisaria chegar. E é isso que nós encontramos. João Batista, quando olhou para Jesus, ele interpretou e fez aqui o comentário, eis aí o Cordeiro de Deus. Aqueles que desacreditam a Bíblia, e de vez em quando você tem que ler uns camaradas desses só para entender como eles pensam, desacreditam a Bíblia e inventam cada história. E uma das histórias que dizem a respeito disto é, eis o Cordeiro de Deus, João Batista não disse isto, foi João, o evangelista, que acrescentou, porque somente os apóstolos puderam utilizar isso, porque tiveram certeza de que ele era o Messias prometido. Mas, novamente, onde é que está o erro? Achar que João Batista era um ignorante, um tolo. E ele não era. Aliás, essa tendência em achar que aqueles homens que escreveram a Bíblia, isso entre os evangélicos, é péssima. Há pessoas que dizem assim, Pedro era um homem simples, um pescador, um pobre coitado. Uma vez eu ouvi isso num seminário e perguntei assim, quantos de vocês falam duas línguas aqui? Nenhum falava duas línguas. Pedro falava quatro. Quantos de vocês aqui possuem um barco? Aí se eu falasse, mas Pedro considerou Paulo superior, porque Paulo era um doutor. Isso não significa que Pedro era um analfabeto que mal sabia escrever. Ele falava hebraico, aramaico, grego e latim. Falava quatro línguas. Tinha uma empresa de pesca, as pessoas leem a Bíblia, acho que ele tinha um barquinho lá feito com casca de madeira para pescar em alto mar. Alguém vai pescar em alto mar com um barquinho de casca de madeira? Ele tinha uma empresa de pesca. Ele tinha barcos enormes na sua família. Quantos de nós aqui possuímos um barco? Quem aqui possui um barco capaz de entrar em alto mar para pescar peixes grandes? Não é barato um barco. É muito mais caro do que o carro que eu tenho. E Pedro, então, não era um pobre coitado, um pescador de vara de pescar na beira do riacho. É uma tendência olhar para estes homens como se fossem homens qualquer. Alguns deles extremamente capazes. O que Pedro disse é que, de fato, ele não era tão erudito quanto Paulo. Porque Paulo seria, de fato, um catedrático nos nossos dias. Mas Pedro não era um qualquer. E com essa tentativa, olha para João Batista como se João Batista fosse incapaz de perceber o que os apóstolos perceberam, porque afinal de contas ele é um andarilho. Ao contrário, João Batista gastou a sua vida estudando as Escrituras. E os essênios e aquela comunidade de sacerdotes, eles tinham uma seriedade tão grande que eles gastavam parte do seu dia. Se eles fossem passar o dia, eles só podiam dormir por 6 horas, lembre-se disso. 8 horas já é uma história que inventaram aqui para o nosso ocidente. Mas entre eles, a noite dura da meia-noite às 6. Seria a vigília para se dormir. Então, eles respeitavam bem isso, acordavam às 6 horas da manhã. Então, eles teriam um período inteiro para atividades. E eles consideravam pecado gastar metade do dia, não passar de 50% do seu tempo no dia, dedicado ao estudo das Escrituras Antigas. Eles sabiam muito. Eles copiaram os textos que nós temos. E se eles encontrassem um erro em umas cópias, eles rasgavam, botavam fogo. E aquele que copiou errado ia se purificar. Eles estavam copiando e levavam Deus a sério de tamanha grandeza que eles estavam copiando e toda vez que eles tinham que copiar o nome de Deus, eles paravam, se banhavam, oravam, se purificavam para poder copiar o nome de Deus. Porque não se pode copiar o nome de Deus indigno, impuro. João Batista. Ele sabia muito das Escrituras Sagradas, das profecias, porque gastou a sua vida. Ele não compartilhou seu tempo com outra coisa, a não ser com as Escrituras. E este homem viu Jesus andando e o interpretou. e disse: eu tenho certeza de que é ele. Ele é o Cordeiro de Deus. Ao contrário de João ter colocado isso para João Batista, foram os apóstolos que talvez entenderam que era Jesus mediante João Batista. Por isso ele foi o primeiro a designar: ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e eu tenho certeza de que ele é. Isto antes de alguns dos apóstolos, dos discípulos, andarem com Cristo. Agora, de onde João tirou esta ideia do Cordeiro? O Antigo Testamento está recheado de profecias utilizando animais, cordeiros. Um exemplo de Abraão e Deus, num pacto. Deus usou a figura de um animal que deveria ser morto em Gênesis 15, 8 e 9, quando ele faz uma aliança com Abraão e perguntou-lhe a Abraão e disse: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la, a terra prometida? E respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Havia no Antigo Testamento Deus utilizando animais, e cada animal, cada tipo de animal significava uma certa aliança, um certo pacto, um certo acordo, uma certa promessa. Depois Abraão e Isaac, nós podemos entender bem como era o holocausto no Antigo Testamento. Em Gênesis 22, 7 diz: quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A lei mosaica nem havia sido dada, mas já havia a ideia de usar um cordeiro para um holocausto, porque sabia que isto iria se aproximar de Deus. Em Levíticos 16, versículo 3, como oferta no tabernáculo, Deus instituiu isso como propiciatório, como propiciação. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. A oferta pela culpa. Havia um animal ali, uma figura de um animal. Em 16, 10 de Levíticos, nós temos também o bode emissário ou expiatório. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Aquele bode enviado no deserto para morrer seria uma ideia de um bode expiatório que levaria os pecados. O sacrifício pascal que nós já celebramos hoje pela manhã era o sacrifício de redenção em Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Era a ideia da redenção. Agora, que cordeiro é este que João Batista interpreta? É onde também as pessoas começam a perder os cabelos. Aí tem gente que diz: ah, é o da redenção? Não. É o do pela culpa? Não. É o emissário? Não. É o expiatório? E, na verdade, são todos. Jesus foi o cumprimento escatológico de todas as figuras que pudessem ligar a Deus. Todas elas. A expiação, a redenção, a remissão dos pecados, o pacto, a aliança. De fato, ele fez uma nova aliança com o seu sangue. Jesus cumpriu todos os retratos do Antigo Testamento. Todos. Se você se atrever a estudar os pactos do Antigo Testamento em relação a animais e observar a obra de Cristo na cruz, vai descobrir algo muito interessante. Ele cumpriu todas as exigências. Todos os retratos dados no Antigo Testamento apontavam para Cristo. E você já pensou essa ideia de retrato? De que alguém diz para você assim: olha, você tem que encontrar um fulano lá no centro da cidade. Aí você diz: mas eu nunca o vi, como saberei que é ele? Então alguém começa a te dar alguns retratos, algumas indicações, algumas profecias. Olha, quando você encontrar, ele deve ser desse jeito, pensar desse jeito, falar desse jeito. E você começa a ter uma figura, a olhar para alguns rituais e imaginar quem era este esperado e começar a esperar. E você pode imaginar passar séculos e séculos e séculos e Deus dando estas imagens, estes rituais, estas informações. E João Batista nasce numa família de sacerdotes e aprende isto, e estuda isto, e de repente ele chega diante dele e fala: não tenho dúvida nenhuma que quem está diante de mim é o Cordeiro de Deus. E aí ele acrescenta então que não é apenas o Cordeiro de Deus, mas é o Cordeiro escatológico, que cumpre todas as coisas nele, que tira o pecado do mundo, que põe fim a todas as coisas. A pergunta que eu tenho para você é: assim que você conhece a Jesus? É assim que você aguarda Jesus? Senão você não vai reconhecê-lo. Algumas pessoas maculadas esperando um Deus que lhe venha ao encontro para servi-lo. Afinal de contas, sou filho do dono do mundo. Não é assim? E nós vamos a ele, nós olhamos tentando interpretar vários Jesuses por aí que não é o Jesus, o Cristo. E há aqueles que se confundem. Diz: eu tenho certeza que Jesus que eu adoro é o Cristo. Mas quando você averigua pelas Escrituras, aquele Jesus que a pessoa adora não é o Jesus escatológico. Não é o cumprimento das promessas de Deus. É um Jesus inventado. É um Jesus criado pelas religiões. E não estou falando das religiões distantes de nós, criado pelas próprias igrejas evangélicas e pelas suas tradições. Você conhece Jesus? Você já o encontrou? E você o aguarda? Aguarda encontrá-lo de novo? Mas Jesus que tira o pecado do mundo, como João Batista testemunhou. Quando Paulo agora recebe essa notícia, ele se converte, ele conhece a Cristo, em 1 Coríntios 5:7, ele tem essa informação e diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois? Sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Paulo agora já tem certeza, diferente do dia que João Batista olhou e testemunhou e disse: ele o é. Agora Paulo já sabe disso tudo e tem isso, a informação completa. Como nós temos hoje. Pedro, 1 Pedro 1:18 e 19 diz: mas fostes resgatados, não fostes comprados por preço de bodes ou carneiros. Isso era só uma figura. Mas quem lhe comprou, você foi comprado pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Pedro está tendo a mesma conclusão que João Batista, com a diferença que ele tem a informação. João Batista o interpretou. O próprio João, em capítulo 5, versículo 12 de Apocalipse, ele tem a visão do céu e diz que viu lá o grande Cordeiro proclamando em grande voz. E o povo estava proclamando, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor o Cordeiro vencedor, que era Cristo lá no céu. E sabe o que acontece agora com João, o evangelista? Ele volta para aquela igreja, a igreja de Éfeso, e descobre que o Jesus que eles adoram não é mais este. Que eles criaram um Jesus mais fácil, diferente. Que não é mais o Cordeiro vencedor. Que não é mais aquele digno. Então ele escreve o Evangelho. E para que eles pudessem respeitá-lo, entender o que ele estava dizendo, ele recorre ao dia em que João Batista interpretou e não teve dúvida. Ele é o Cordeiro de Deus e vocês abandonaram isto. A mensagem para nós hoje é que Jesus é tudo o que nós esperávamos e tudo o que nós esperamos, devemos esperar. Mais nada. Porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é a grande promessa cumprida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus é tudo o que esperávamos e tudo o que devemos esperar. Se ele era o cumprimento escatológico, João Batista também testemunhou de que ele era o alvo de toda a anunciação, de toda a pregação, e também deve ser assim conosco hoje. Versículo 29 diz: é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia porque já existia antes de mim. Se olharmos para algo bem interessante no versículo 29, João Batista está dizendo: este é a favor de quem eu já disse. E há um fato curioso nos verbos que ele utiliza, que nos deixa compreender a sua intenção. O verbo que ele utiliza aqui é: este é a favor de quem eu já disse. Ele usa um verbo no passado, que em português nós perdemos as qualidades dos verbos, porque todos os verbos passados em grego, nós temos três, é traduzido apenas como pretérito perfeito em português só. Mas isso nós perdemos com as traduções. Mas quando João disse: este é a favor de quem eu disse, ele usa um verbo grego chamado aoristo, que é uma coisa concluída. O que significa que ele está se referindo ao versículo 19, que foi no dia em que aqueles judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Então João está dizendo, naquele dia eu simplesmente disse isso, eu já avisei que após mim viria alguém que seria superior. Mas interessante que nós olhamos no versículo 15, encontramos ali que João Batista se referiu naquele dia, é uma referência a uma referência. Porque no versículo 15, João disse, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Embora o verbo ali já também vai aparecer no passado em algumas traduções, ele é passado, mas é um verbo no passado que é resultante, que é alguma coisa que durou algum tempo, era um evento longo, o que significa que João Batista estaria dizendo, este é a respeito daquele em que eu estava no passado, exclamando, falando o tempo todo, e por anos e anos eu falei. Isso diz respeito à sua pregação, o conteúdo da pregação de João Batista. É este a favor de quem eu disse naquele dia e que já venho dizendo há muitos anos. Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. A pregação de João Batista era simples, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Por que se arrepender? Porque é chegado o reino dos céus. Porque Jesus está aí. Ele está chegando. E João não tinha dúvida disso. Essa era a pregação de João. E ele está dizendo que Jesus então era o alvo, o centro da sua anunciação. Porque ele era superior. Era o motivo de toda a sua anunciação. E que agora estava diante dele. Ele olha para Jesus e diz, é este a respeito de quem eu estou testemunhando a minha vida inteira. É este aquele que estou aguardando a minha vida inteira, estou falando o tempo todo e agora está diante de mim. Deixa-me fazê-lo pensar a respeito disso. Será que Jesus tem sido o alvo da anunciação do Evangelho contemporâneo? Será que nós aqui como igreja local, o alvo da nossa anunciação, da nossa pregação, do nosso ensino, do nosso estilo de vida, da nossa congregação é Jesus? Será que é isso que nós estamos fazendo? Será que é este o conteúdo? Será que é isso que nos norteia? Será que é exatamente isso que nos une como igreja? Será que é isso que nos mantém em comum? Jesus, o Cristo, o esperado. A igreja passa a esperar diversas coisas. E é fácil se perder. E cá entre nós, deixa eu dar um aviso também para você, tem muitas pessoas que estão chegando, né? Aí quem chega às vezes na igreja e fala assim, ó, legal, essa igreja é muito divertida, essa igreja, né, bonita, assim. E aí, em primeira instância, eu sei que tem muita gente animada aí, né? Pregação. Será que nós não vamos nos perdendo de vez em quando? E começa a dizer assim, não, tudo bem, a pregação é boa, Jesus, é a palavra, mas... E aí começa a vir parecer os mas. Será que não podemos ter uma coisa assim também? Será que não podemos ter uma música diferente? Será que não podemos ter uma organização diferente? Aí nós começamos a sonhar. E sabe o que acontece com estes sonhos? Se tornam pesadelos. Porque aí nós vamos deixando Jesus de lado e ele já não passa mais a ser o centro da anunciação. Aí nós começamos a anunciar outras coisas. Como a igreja se perdeu. Hoje em dia, uma porcentagem feita por uma entidade que organiza escolas teológicas, se descobriu que menos de 2% das igrejas evangélicas no Brasil, igrejas evangélicas, dito igrejas fundamentalistas e tradicionais, como batistas, presbiterianas e outras históricas, menos de 2% pregam expositivamente no seu púlpito. De explicar o texto, de dizer ao texto, a maioria temático, um tema divertido, o tema onde o pastor possa fazer um grande discurso, dar um show de vocabulário e as pessoas vão gostar disso. Menos de 2% estão expondo as escrituras. É triste, não é? Significa que Jesus deixou de ser o alvo, deixou de ser o centro da pregação, passou a ser temas que as pessoas precisam ouvir. Temas sobre a fé e não mais sobre Jesus. No ano passado nós orávamos a respeito disso. E decidimos, nós precisamos voltar a falar de Jesus nos evangelhos. Porque senão nós vamos nos perder como igreja. É fácil se perder. O que João Batista, no seu testemunho, estava dizendo é que ele pregou, ele anunciou e agora está diante dele. Se nós tivermos Jesus como centro, você já imaginou como vai ser o dia que nos encontrarmos com Ele? O dia que estivermos diante dEle? E pudermos, diante dEle, dizer assim, este é a respeito daqueles que nós anunciamos naquele púlpito, naquela igreja lá em São José dos Campos durante anos. E você poder dizer, este é aquele que toda vez que eu li as Escrituras eu sonhava em encontrar. Este é aquele que foi o centro da minha vida, da minha ética, da minha vida social, da minha vida familiar, do meu casamento, da minha pregação. Agora estou diante dele. Já pode imaginar como vai ser esse dia? Agora já pode, você pode imaginar também o que seria encontrar alguém que você não tem a fotografia? Alguém que você não esperava? Que você não tem informação? É um estranho. Há muita gente salva, talvez, porque é salvação pela graça. Não depende de méritos. Que vai chegar no céu e vai dizer, esse é Jesus? Olha, eu esperava alguém bem diferente dele. Mas eu tenho certeza que teremos outros que sonham, que almejam tanto com este encontro, que se debruçam diante dessa escritura para entender quem é Jesus e aguarda tanto aquele encontro que vai ser como João Batista. O dia que você o ver, vai dizer, este é o Messias, este é o que eu esperava, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem nenhuma dúvida. Porque eu sei quem ele é. Eu o conheci. Algumas pessoas também dizem assim, fato bem curioso, né? E eu vou dizer o que eu faço também. Mas dizem, se eu chegar no céu, eu quero encontrar Pedro. Eu quero abraçar Pedro. Ou eu quero encontrar João. Aí tem gente que diz que quer encontrar João Batista. Eu quero encontrar Adão. Quero encontrar não sei quem. Cada um quer encontrar alguém no céu. Mas o dia que nós estivermos diante do Cordeiro, João Batista, dá licença, João, você, por favor, fica de lado, depois a gente conversa. Pedro, por favor, sai da minha frente, porque não há ninguém que eu queira ver mais do que Jesus. E você também tem que sonhar com isso, esperar somente Ele. Se eu pensar em fã, eu sou fã de Daniel, no Antigo Testamento. Mas até mesmo Daniel, fica de lado, depois a gente conversa. Não é você que eu quero ver agora. Eu quero ver aquele que eu aguardei durante toda a minha vida. Que era o alvo da anunciação, que era o centro de nossa vida como igreja. Nós temos que viver assim. Jesus é a grande promessa cumprida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. É tudo que esperávamos e tudo que devemos esperar. Ele é o Cordeiro escatológico prometido, ele é também o alvo, o centro da anunciação de João Batista, mas João Batista também dá um outro testemunho dizendo que ele era o alvo do seu ministério, onde a sua esperança estava depositada. Era tudo o que se esperava. Versículo 30 diz, eu mesmo não o conhecia. João Batista confessa, olha, eu não o conhecia. Mas a fim de que ele fosse manifestado, vim por isso batizando. João Batista confessa, olha, eu não sabia quem ele era. Até o dia que encontrei com ele, tive certeza de que era ele. Mas por que João está dizendo que era o alvo do seu ministério? Porque o verbo também conhecia era no passado. Não é mais atual, não é atual. E o verbo que ele utiliza novamente é aquela ideia de algo contínuo no passado que terminou no passado. Quando um autor, no Novo Testamento, usando a gramática grega, quando ele emprega esse tipo de verbo, ele não alcançou os dias de quem escreveu ou de quem disse. Então, quando ele diz assim, eu mesmo não o conhecia, durante um período eu não o conheci e vivi sem o conhecer, mas isso lá atrás não é a realidade de hoje, porque hoje já o encontrei. E por que ele está falando do seu ministério? Porque João Batista agora no presente, empregando este verbo, se refere a um período em que ele viveu sem conhecer, mas não deixou de anunciar. Ele está dizendo, como eu não o conhecia, mas o aguardava, foi por esta razão que eu vim batizando com água. Era um anúncio. Era o seu ministério. Todo o seu ministério era desenvolvido, toda a sua esperança era desenvolvida em torno do Messias. Aguardando o dia em que ele ia olhar para Jesus e entender quem ele era, poder conhecê-lo. E aí ele diz o motivo para isto, seu ministério, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, porque nós precisávamos conhecê-lo, nós precisávamos encontrar com ele, ele precisava chegar até Israel. Então ele está falando do seu ministério que era tornar Jesus conhecido, para que Jesus fosse conhecido. Este versículo em que João, o evangelista, também buscou o testemunho de João para escrever seu evangelho, deve ser frisado nas nossas vidas hoje e perguntarmos se Cristo é o nosso alvo ministerial. Se tudo que nós fazemos hoje é para conhecê-lo,
porque precisamos conhecê-lo, mas também para torná-lo conhecido, porque o mundo precisa conhecê-lo. Se nós perdermos isto, também perderemos o centro do que é ser uma igreja evangélica. A igreja evangélica só existe para conhecer Jesus e torná-lo conhecido, mais nada. Não para acumular dinheiro, não para criar templos enormes, catedrais, não para colocar o seu nome na história como uma grande igreja ou qualquer outra coisa parecida. A igreja só existe para tornar Cristo conhecido. Nós que conhecemos a Ele, continuar conhecendo. E em nosso ministério, torná-lo conhecido diante de todos aqueles que não conhecem. João está dizendo assim, esse era o alvo da minha vida. Foi por esta razão, para que ele fosse manifestado, para que outros pudessem conhecê-lo, que eu vim praticando o meu ministério. E por último, o quarto testemunho é o versículo 31. Que o versículo depois do 32 vai ligar a próxima mensagem, que já é a introdução da próxima mensagem, mas o versículo 31, temos o quarto testemunho, que é um testemunho da divindade. Onde João, o evangelista, agora emprega o testemunho de João Batista para dizer, se ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, se ele é o cordeiro escatológico prometido, se ele é o alvo de todo o nosso ministério, da nossa pregação, o que o torna, então, divino? Digno de ser adorado. E João testemunhou dizendo, e na verdade ali é o versículo 32, se você está acompanhando versículo 31 que eu coloquei ali. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. João testemunhou porque João Batista o batizou. O Evangelho de João não narra para nós o batismo de Jesus, como Mateus, Marcos, Lucas. Mas a esta altura, Jesus já havia sido batizado um tempo antes. E no dia em que João Batista batizou Jesus, uma pomba, simbolizando que o Espírito de Deus estava sobre ele, pousou e permaneceu. E ele ouviu uma voz dizendo, eis aí o meu filho, em quem tenho prazer. Então João testemunhou aquilo e disse, meu testemunho agora foi concluído, porque se você tinha dúvida, o dia que eu vi não tive dúvida, mas se restasse alguma coisa, no dia em que ele foi batizado, eu vi o próprio Deus testemunhar. Então está concluído. Seria uma ideia de exagerar aqui o que o evangelista está fazendo, dizendo o próprio João testemunhou que viu o Espírito descer do céu sobre ele. O testemunho foi concluído, ele é divino. No versículo 7, o próprio João disse, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Interessante que cada vez que o evangelista João narra um testemunho de João Batista, ele coloca também o propósito disso. No versículo 7 ele disse, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Com qual objetivo? A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Versículo 8 e 9, ele diz, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Também no versículo 15, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o que de quem eu disse, o que vem após mim, ele tem a primazia porque ele já existe, ele autoexiste, ele é Deus. No versículo 19, este foi o testemunho de João, quando os sacerdotes foram interrogá-lo. E no versículo 20, ele disse, eu não sou o Cristo. E no versículo 26, ele disse, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vocês não conhecem, alguém que virá. Cada vez que João, o evangelista, recorre ao testemunho de João Batista, há ali um frisar de quem Cristo seria. Como Jesus deveria ser visto, e na maioria das vezes, divino. E agora no versículo 32, ele diz, está concluído. Porque João Batista não apenas viu, testemunhou, ele ouviu o próprio Deus dizer isto. Ele conclui o testemunho de João Batista. E aí temos um testemunho do testemunho. Como se não bastasse João Batista interpretar Jesus como o Cordeiro Prometido, e nós poderíamos hoje confiar nisto, ele também colocou ali as palavras do testemunho do testemunho. O Espírito de Deus desceu sobre ele e testificou que ele era divino, o Filho de Deus. E sobre este assunto, continuaremos na semana que vem, o que significa ser Cristo, o Filho de Deus. versículo 16, 17, Mateus capítulo 3. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus testemunhou acerca de Cristo. E João Batista dá um testemunho do testemunho de Cristo. Isso não é suficiente para que entendêssemos que Jesus é a grande promessa cumprida e o Cordeiro de Deus que tira o pecado? Você tem dúvidas disso? Que Jesus é tudo o que esperávamos, mas também deve ser tudo o que devemos esperar ainda hoje. A reflexão final para nós orarmos ao Senhor é a pergunta que fizemos no início. São as perguntas que fizemos no início. Quem é Jesus para você? Que informações você tem acerca de Cristo para reconhecê-lo? Quem ele é na sua vida? O que você já ouviu sobre Jesus? O quanto você o aguarda? E se hoje à noite você decidir: olha, eu tenho muita informação sobre Jesus, mas talvez não sejam informações genuínas, e tenha eu concluído um retrato de um homem falso, que não é o Jesus da Bíblia. Então você precisa hoje buscar respostas, que eu não vou dar agora. Mas se você não souber quem é Jesus, seus pecados continuarão. Porque só Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você não conhecer, não encontrar com ele, seus pecados não serão removidos. Esta é a pergunta mais importante que devemos buscar respostas. E talvez você esteja aí agora pensando: será que minhas informações são corretas? E se você ficar em dúvida, eu alcancei meu objetivo. É para colocar dúvidas, para te motivar a encontrar: será que eu estou crendo, criando um retrato do Jesus que é aquele que João Batista testemunhou? Ou será que eu tenho um Jesus maculado pela religião, pelas minhas próprias crenças? Muito antes do Reginaldo abrir o seu salão de cabeleireiro, porque hoje nós temos um cabeleireiro exclusivo aqui na igreja, então eu ia cortar cabelo num senhor lá no centro. Aí você fica aguardando lá a sua vez. E um senhor começou a falar mal da Bíblia. Aí ele começou lá a dizer assim: ah, esse negócio de Bíblia aí, tá vendo aqui com o jornal na mão falando mal de evangélico, isso é normal. E na maioria das vezes com razão quando falam mal de certos evangélicos. Aí você, esse negócio de Bíblia, aí o pessoal acredita em Bíblia, deixou de falar mal dos evangélicos, falou mal da Bíblia. Ele não sabia nem que eu era um evangélico, lógico, que eu era um pastor. E não, normalmente eu não digo isso. Aí eu perguntei para ele assim: mas o senhor já leu a Bíblia? Aí comecei a conversar com ele e perguntei: o senhor já leu a Bíblia? Ele falou assim: ah, claro que já, todo mundo sabe da Bíblia. Eu falei: é, e o senhor conhece aquela história lá daquele casal que eu não me lembro, aquele casal que alguém comeu uma maçã, quem é? Ele falou assim: ah, isso aí é Adão e Eva, todo mundo sabe, Adão e Eva. Eu falei: ah, interessante, mas tem uma história também que o senhor já leu aquela história lá do camarada que caiu do cavalo, como que era mesmo? Ele: ah, é o Paulo, o apóstolo, aquele que tem um quadro lá na Catedral da Sé. Ah, interessante. Aí fiz umas outras perguntas, 4 ou 5 perguntas, e aí foi o diálogo. Aí eu disse para ele assim: olha, nunca houve maçã com Adão e Eva. A maçã foi alguém que inventou e colocou lá no meio. Nunca Paulo caiu do cavalo. Paulo nunca caiu do cavalo. Acho que ele foi, se jogou ao chão. Não tem cavalo lá no texto. Aí cada pergunta que ele fez, eu fiz ele pensar: você já ouviu falar sobre a Bíblia? E todo mundo fala sobre a Bíblia. Todas as religiões falam sobre a Bíblia, até mesmo as igrejas evangélicas falam sobre a Bíblia. Mas só tem um jeito do senhor saber se a Bíblia está certa ou se eles estão errados, até mesmo os evangélicos. Só tem um jeito: se você for lá e ler. Talvez hoje à noite você também tenha ouvido falar sobre Jesus. Mas talvez tenha ouvido falar sobre Jesus de maneira errada. Apresentado pelas religiões, pelas fábulas, pelos livros, pelos contos de quem não conhece a Jesus, mas tem uma maneira de conhecê-lo. Está aqui. E se você ler todo o Antigo Testamento, vai dizer que existe ali um Messias prometido, um escatológico, e depois você lê os Evangelhos, vai descobrir: é ele. Você conhece esse Jesus? Porque se conhecer o Jesus falso não salva. Jesus falso não retira pecado do mundo. E a pergunta seguinte, evidentemente, como consequência dessa, é: você já o encontrou? Já teve aquele encontro, aquele, Aquilo que eu não posso ensiná-lo hoje à noite. De estar diante dele e descobrir, é ele. E no coração você ter a certeza, é ele o salvador do mundo. Se isso não aconteceu contigo, se preocupe. Agora, se isso já aconteceu contigo, a pergunta é, você ainda espera encontrá-lo? Ou você já buscou, está buscando tantas outras coisas que Jesus já deixou de ser aquele tão esperado? O suficiente para manter a sua adoração. E talvez a sua fé esteja tão maculada porque você passou a desejar tantas outras coisas e não o encontro com ele. Então você perdeu o foco, perdeu o alvo. Abaixe sua cabeça e devemos orar. Querido Deus, o Senhor é o único digno de ser adorado, exaltado, porque o Senhor é o único Salvador. Não há outro homem sobre a terra que merece nossa adoração, nossa dedicação, porque nenhum outro homem poderia levar os nossos pecados, a não ser Jesus. Há muitos anseios que temos na vida, coisas que nós queremos alcançar, mas não há desejo maior do que reencontrar o Senhor, do que estar diante de Ti, e saber que este homem que nós estamos pregando, ensinando, lendo, nos dedicando a ele, onde semanalmente nos encontramos como igreja para exaltar o nome, estiver diante de nós. De fato, Senhor, pessoalmente não posso descrever como será esse dia. Que seja esse o desejo de todos estes que comigo meditamos. Como foi aquele dia em que João Batista o encontrou. E olhou para o Senhor e teve certeza, és tu o Cordeiro que tira o pecado, és tu o Salvador do mundo, o esperado, o prometido, e não há mais nada a ser buscado ou desejado, senão o Senhor. Como salvos em ti, nós tivemos esse privilégio espiritual, de um dia lá no coração nascer aquela fé que abriu os nossos olhos e contemplamos o Senhor no coração e tínhamos a certeza de que o Senhor era o nosso Salvador. Mas ainda não encontramos o Senhor pessoalmente como nós aguardamos. Esperamos ansiosamente para que isso aconteça. E que seja este desejo nortear esta igreja, a nossa vida, a nossa ética, o nosso trabalho, a nossa família, enfim, tudo que fazemos ou fizermos, seja em direção a isto, a te conhecer e torná-lo conhecido. Não permita, Senhor, que esta igreja se desvie, como tantas outras se desviaram, do evangelho puro e simples que é o Senhor Jesus. Preserve esta igreja com estes homens e mulheres que conhecem o Senhor e que continue a anunciar ao Senhor a qualquer custo, sabendo que não há nada a mais ser buscado a não ser o Senhor. Continuaremos a exaltar o seu nome dizendo que tu és digno.